Beleza, mas aí quando a gente fala de estratégia, me parece que é um dos assuntos, sexo na adolescência, né? Todo mundo fala, pouca gente faz, ninguém tem certeza se está fazendo certo. Então você, como especialista, né, de estratégia, minha pergunta para você é: as empresas que não sabem fazer ou que não estão fazendo correto, o que elas perdem? Porque é silencioso, né? Eu acho que o não fazer estratégia, ele não dói no hoje, ele dói, né, no médio e longo prazo. Então, as empresas que não estão investindo energia em fazer um bom planejamento e em olhar para frente, na tua visão, o que elas deixam de ganhar? Qual que é a grande perda?
Perfeito. Quando as empresas elas deixam de olhar para frente, elas perdem a grande capacidade de se antecipar a cenários futuros. É, o mercado e o mundo estão em constante mudança e as empresas elas precisam entender que os concorrentes, a inovação ela vai acontecer. A pergunta que o empresário precisa ser feita é: precisa ser essa inovação e essa mudança, precisa ser o meu concorrente ou pode ser eu? Porque se é o concorrente, eu só reajo àquela mudança de cenário, àquela mudança de contexto e preciso correr atrás do prejuízo. Mas se eu invisto antes em estudo de cenários futuros, eu consigo me antecipar. Eu consigo prever melhor o que vai acontecer, como as coisas podem acontecer. E aí quem se antecipa acaba bebendo água limpa.
Claro.
Um grande problema é que os empresários eles acabam olhando com um viés mais preconceituoso para estudo de futuro.
Muito cético, né?
Muito cético, porque as pessoas acham que estudar futuro e estudar cenários de futuro é sobre tentar prever o futuro. E não é sobre prever.
Não é.
É sobre construção de futuro. Quando eu estudo tendências, as tendências elas vão me mostrar o que está sendo criado e imaginado e lá na frente vai existir. Estudar tendências é se municiar de informações que vão ajudar na nossa tomada de decisão. A estratégia não é sobre só dizer o que eu vou fazer, mas também dizer o que eu deixo de fazer.
O que eu não vou fazer.
Se tem uma tendência que está vindo, e essa tendência ela pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, saber com clareza como eu vou agir em cima dessa tendência é algo que é não só estratégico, mas vai gerar um impacto gigantesco no meu negócio.
Total.
A médio e longo prazo.
Isso para qualquer segmento, qualquer mercado.
Qualquer,
né?
Mercado, com certeza. A inovação ela acontece em ondas mais rápidas ou menos para qualquer mercado. Então, o que hoje está acontecendo lá fora, em outros países, em outras regiões, cedo ou tarde vai impactar. Vai chegar na tua porta e você precisa estar ou preparado para reagir, e aí isso pode ser tarde demais, ou você já se antecipou e talvez você está sendo o grande puxador dessa tendência, dessa inovação, desse movimento. Bacana. E de novo, chegou na frente, quem está atrás de você está correndo atrás do prejuízo.
Ah. Andar atrasado. Então, em outras palavras, ao contrário do que muita gente pensa, um planejamento estratégico não tem a ver com tentar acertar o que vai acontecer no futuro, mas tem a ver com entender para onde o mundo está caminhando. Isso inclui teus clientes, isso inclui teu mercado, isso inclui tuas regulações, a tecnologia, e aí você tomar as decisões, né? De quem eu vou ser nesse futuro como empresa. O que tem oportunidade, o que tem de risco, é mais ou menos por aí, né? E te permite se adaptar melhor.
Exatamente. Quando a gente estuda tendências e futuros, a gente pode fazer um recorte de tempo.
Uhum.
Então, o que vai acontecer nos próximos 2 anos? Uhum. E aí é um impacto rápido, então, sim, eu preciso agir rápido. O que vai acontecer num cenário de 3 a 5 anos? Uhum. Então, preciso ficar atento, porque qualquer movimento, aquilo que iria acontecer daqui a pouco, já está acontecendo muito rápido.
Claro.
Eu tenho que me antecipar. E um cenário de 5 anos para mais, aí é um cenário mais futurístico realmente. Mas isso não impede que esse cenário futurístico te dê informações, te dê possibilidades de criar novos produtos, desenvolver novos mercados, desenvolver produtos que atendem dores de clientes que ainda vão aparecer.
Excelente.
Né? Quando a gente pensa em produtos inovadores, como por exemplo o próprio iPhone, que é, uhum, quase que é um clichê a gente falar de iPhone em um cenário de inovação, uhum, mas o que o iPhone fez quebrando o mercado? Ele trouxe uma solução para uma dor que os clientes nem sabiam que ela existia, mas ela estava aí, estava em cima da mesa, estava na nossa cara e a gente não viu. Alguém viu,
alguém
se antecipou, fez mais rápido e todo mundo teve que correr atrás.
Vamos falar disso. Vamos falar de você vê como não tem como falar de estratégia sem tocar no ponto inovação um pouquinho. E você, como especialista de estratégia e inovação, vou aproveitar para pesquisar, né? Pick your brain, né? Me aproveitar um pouquinho do Vitor aqui. Se estratégia tem a ver com inovação, um grande desafio do pessoal que está nos assistindo, seja líderes empresariais, executivos, seja sócios, empreendedores, é ser uma empresa mais inovadora, né? Uhum. Com base na tua experiência, nos clientes que você tem ajudado, daí, né, um ou dois conselhos para se ter uma empresa mais inovadora. O que, que a galera pode aplicar, buscar ou correr atrás para ser uma empresa um pouquinho mais inovadora?
Perfeito. Acho que o primeiro ponto é deixar claro que inovação não é só sobre tecnologia. É muito também sobre a forma como a gente imagina o nosso negócio, gerencia o nosso negócio. Tem muito também sobre mentalidade do gestor. Uhum. Quando a gente pensa em inovação, é legal a gente entender que hoje no mercado, né, num contexto onde a gente está hiperconectado, quem age mais rápido vence o maior. Uhum. O mais ágil vence o maior. Por que, que o mais ágil vence o maior? Porque normalmente quem é mais ágil, e às vezes é o pequeno, uhum. Mas eu também não quero criar essa correlação direta, uhum. Ele tem um apetite maior ao risco, ele está disposto a, antes de acertar, aprender. Uhum. Ele entende que tem muito mais valor no processo de aprendizagem de mercado, uhum. E entendimento de como o meu produto se conecta ao mercado e, consequentemente, ao meu cliente. Uhum. E o que ele busca é rápidas iterações de produto para que eu tenha clareza de o que eu estou levando e o que eu desenhei lá na fase de ideação, uhum. De fato está gerando valor,
tá.
Atende uma dor, desenvolve uma necessidade ou... reduz uma necessidade, né? Atende uma necessidade, acho que é melhor posto dessa forma, do meu cliente, do meu mercado.
Uhum.
E por que, que o mais rápido vence o maior? Porque agir rápido, testar rápido, errar rápido, porém de forma controlada, garante que você possa também agir de forma mais rápida e, uhum. Consequentemente, a gente volta lá atrás. Quem age mais rápido se antecipa. Quem se antecipa, sai na frente. Quem sai na frente, tem um diferencial competitivo.
Entendi bem para a galera que está nos assistindo, seja você um líder executivo ou um empreendedor, o Vitor está falando sobre ser um pouco mais ousado e correr um pouco mais de risco, mesmo sabendo que, claro, no ambiente controlado, mesmo sabendo que existe alguma chance de erro naquele lançamento de produto, naquele teste, naquele MVP. Mas o que você está me falando é o erro, ele não é um fracasso. O erro, ele traz algum aprendizado sobre o que o cliente quer, o que ele não quer, o que vende, o que não vende, preço que deu certo, preço que não deu certo, tecnologia que vingou, que não vingou. E com base nesse aprendizado, as iterações que você está falando são esses ciclos, né, de melhoria.
Isso.
Errei, aprendi, lanço, melhoro e lanço de novo. E melhoro e lanço de novo e vai seguindo.
Exatamente. Entender até que ponto eu consigo abrir mão daquela mentalidade cartesiana, uhum. Onde eu só posso lançar um produto quando ele estiver acabado e perfeito. E entender que existe uma curva, um crescimento exponencial de entrega de valor do meu produto a partir das primeiras iterações.
Que normalmente vão ser ruins, entre aspas, né?
Inacabadas.
Pouca venda. Tem uma frase, eu acho que é do Reed Hastings, do LinkedIn, mas, por favor, né, os googleiros de plantão não me enforquem se eu estiver errado, falando que se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, do seu primeiro lançamento, você lançou tarde demais. É essa filosofia por trás, né?
Perfeito.
Que o lançar cedo e imperfeito é melhor no longo prazo.
Perfeitamente. Eu vou trazer um exemplo mais prático, que é a forma como a gente recebe atualizações e utiliza os aplicativos de celular. Você pode ver que o aplicativo ele está lá, uma vez que você baixou, constantemente você está recebendo atualizações. Por que as empresas atualizam o aplicativo? Às vezes é por uma melhoria, uhum. Por um teste, por um aprendizado que eles coletaram. Muitas vezes esse aprendizado está não só ligado a melhorias estruturais do produto, mas também investimento na experiência que o cliente tem com aquele aplicativo. Quero sair um pouquinho desse contexto porque, de novo, inovação não é sobre aplicativos de celular. É só um exemplo. Mas essa mentalidade de software, de aplicativos mobiles, ela se aplica também a qualquer tipo de negócio. E aí, de novo, é a mentalidade inovadora. Se eu lancei um produto hoje e ele está inacabado, como que eu consigo controlar o meu apetite ao risco? Uhum. Eu sei que não vai dar certo. Mas não é sobre dar certo, é o que, que eu aprendo com isso?
Sobre aprender.
Né? Eu criei uma hipótese. Todo produto tem, na sua essência, uma hipótese. A hipótese é, o meu produto ele é bom e ele atende uma necessidade, resolve um problema. Ele, enquanto você não testar e validar isso com o cliente real,
vai continuar sendo
hipótese.
Então não há pesquisa boa o suficiente que sobreponha um lançamento real.
Nunca você vai conseguir ter completa certeza e segurança de que o seu produto atende à necessidade do seu cliente se o seu cliente não testar antes.
Até botar na mão dele.
Você não é o seu cliente. Você, por mais que você estudou, pesquisou, entendeu, ah, ele é muito próximo à minha realidade, você não é o seu cliente. O seu cliente vai mexer com o seu produto, testar, amassar, provar, seja
de maneiras que você nunca imaginou.
De maneiras que você nunca imaginou.
Verdade.
Né? E aí o que você achava que ele, nossa, eu vou atender uma necessidade porque eu sei exatamente o que o meu cliente quer.
Não
essa
sabe.
Também é um erro clássico do empresário. Eu sei exatamente o que o meu cliente quer. Não sabe, você não é o seu cliente.
Eu lembro do BlackBerry, né? Os meus clientes não querem o tecladinho, né?
Exato.
E a história tá aí pra provar.
Exatamente.
Muito legal. Vitor, show de bola. Cara, conta pra gente. Você hoje tem uma carreira muito bacana como head de produto e de experiência do cliente. Né, lidera aí um time e se juntou à nossa tribo, né? Veio pro Grow Clube através de uma das imersões. Queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal, né, como foi a sua experiência, as pessoas que você encontrou aqui, o que, que você viu, porque às vezes as pessoas vêm de longe você participando, né, de um clube de desenvolvimento de líderes e não sabe o que acontece aqui dentro. Então, com as tuas palavras, o que você encontrou aqui no Grow que te chamou a atenção?
Eu sou um apaixonado por desenvolvimento, por aprendizado, e eu acho que o que me chamou a atenção e me trouxe de fato para dentro do Grow foi entender que tem como a gente unir experiência, conexão e aprendizado. Tudo isso numa esteira focando sempre na transformação e crescimento pessoal e, consequentemente, do seu negócio. Para mim, até dizendo de uma forma bem clara, a imersão Grow aqui no Peru atendeu completamente a essas necessidades. Eu vivenciei experiências novas, eu me conectei com pessoas novas e incríveis, encontrei aqui parceiros, negócios, amigos, que se não fosse pelo Grow, eu jamais iria me conectar com eles. E com certeza, junto, né, empacotado disso tudo, existe aprendizado.
Claro.
Isso proporcionou para mim uma experiência, uma jornada de transformação que nenhum outro processo antes já havia, né, me proporcionado. Então, já fiz cursos, já fiz MBA, já fiz imersões online, já fiz outros tipos, mas poder vivenciar, poder me expor a novas culturas, novas realidades, novos negócios, porque a imersão Grow, ela entrega esse valor não só porque está acontecendo fora do Brasil.
Uhum.
Né? Ela pode acontecer e pode gerar tudo isso também dentro do Brasil.
Sim.
No meu caso, nesse momento, estamos aqui no Peru. Mas ter essa capacidade, né, de gerar transformação com outras camadas é algo fundamental, assim, é incrível e para mim, sem dúvida, vai entrar ali nas minhas memórias mais especiais.
Que bacana, que bacana. O que que você... Diz uma experiência, você falou muito das experiências, né, de independente se é fora do país ou se é nas edições nacionais, de estar em... visitar negócios diferentes, conhecer realidades de empreendedorismo diferentes. Tem alguma experiência assim que você passou, que você visitou, que te marcou? Fala, cara, daquela ali eu tirei um insight, tô saindo daqui um líder melhor por isso.
Eu acho que não consigo listar uma específica, mas talvez uma característica que é transversal em todas as experiências que eu tive é pessoas diferentes, culturas diferentes, olham e desenvolvem soluções diferentes. Tem uma mentalidade diferente, olham para o mundo de uma forma diferente. E trazer isso para minha caixa de ferramentas, né, principalmente pensando em trabalhar com inovação e desenvolvimento de produto, é fundamental.
Claro.
Eu não posso olhar para um copo sempre com a mesma perspectiva. Como que eu aumento a minha capacidade de olhar de perspectivas diferentes, me conectando com pessoas que olham para aquele produto, né, para aquele objeto, de um jeito diferente.
Bebendo dessas fontes, né?
Exato. Então, os negócios aqui, eles não são de uma forma mais, né, um núcleo duro, é igual, né? Vender e entregar um produto, cliente, e fazer uma troca financeira a partir disso. Mas, por ser uma cultura e um povo diferente, tem um olhar diferente, né? Tem uma forma diferente, tem um remeleixo diferente. Então, a partir disso, tem muito aprendizado. Talvez, e aí... Tentando trazer um único exemplo, né? Um exemplo que nós tivemos lá no Limaná. Foi um restaurante incrível que a gente visitou. E nas nossas mesas a gente teve a oportunidade de montar um ceviche orientado, obviamente, por uma pessoa da equipe ali do restaurante em tempo real. Ela dispôs ali os ingredientes já pré-preparados, cortados, enfim. O nosso papel foi ouvir a história. Então, tem um storytelling, e storytelling é fortíssimo, né? Eu nunca vou esquecer daquela história, porque o ser humano se comunica desde os primórdios a partir de contação de histórias, né? Então, tinha um storytelling, tinha uma experiência de colocar, né, e montar ali, mas principalmente eu tive a oportunidade de, a partir de uma história que eu não conhecia, num país que eu ainda não tinha visitado, montar o meu próprio prato. E aquilo tem um valor até emotivo para mim muito grande. Poxa, eu tive orgulho de montar ali o meu prato.
E você especificamente curte uma gastronomia, que eu sei, né?
Para mim tem um valor especial no meu coração, né? Então, essa experiência é incrível. Poxa, como é que eu posso traduzir essa experiência incrível que eu tive pro meu contexto e até pro contexto dos clientes da empresa que eu atendo, né? Que eu represento. Como que a gente pode levar para eles uma experiência onde a gente conta uma história, essa história tem uma conexão emocional, emotiva com esse meu cliente, isso gera impacto, gera memória e gera também uma experiência única.
Única.
É. Montar um prato de ceviche no Peru, para mim, nunca mais vai acontecer. Foi só aquele momento e vai ficar na minha memória pro resto da vida.
Que bacana, que bacana. Bom, a gente tá muito feliz de ter você na tribo, cara. Pessoal, eu acho que isso encerra mais uma edição do Grupo Podcast. Com a gente, o Vitor Locatelli. Obrigado, Vitor, por estar com a gente. Você é muito bem-vindo na tribo, agora um membro da nossa tribo. E a gente se vê na próxima edição. Um abraço, let's grow!
Valeu!